às sextas-feiras com Pedro Machado, presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal. As novidades do turismo na região e no mundo. Bom dia.
Um bom dia extensivo ao Distrito de Aveiro, que, como o Pedro Machado faz questão todas as semanas chamar aqui a atenção de todos nós, está a viver este ano um ano excepcional, é a capital nacional da cultura, através da Rádio Soberania. Pedro, bom dia, obrigado por mais uma vez estar connosco para partilhar as suas andanças por aí, e não só, e esta semana terminou no passado dia 22 de fevereiro, que é como quem diz, terminou ontem, o Wine Travel Week, ou seja, a semana dedicada ao vinho, às viagens com vinho. Pedro, fala-me um pouco disso, bom dia.
Bom dia, Carlos, bom dia à nossa Rádio Regional do Centro, à equipa, a quem nos está a ouvir e quem nos está a ver. Um bom dia extensivo à nossa Rádio Soberania, à região de Aveiro, ao nosso Ricardo e à nossa capital portuguesa da cultura em 2024, que há de ter uma programação suficientemente rica para merecer as vossas escolhas. E esta semana, Carlos, de facto, há três factos que marcam a semana. O primeiro, o Encontro Mundial de Enoturismo, conhecido pela Wine and Travel Week, que aconteceu no Porto, no Museu Soares dos Reis, e que teve, no fundo, o epicentro daquilo que são os grandes operadores internacionais na área do enoturismo, e sobretudo países de longa distância, o caso da África do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, do Chile e muitos outros que tiveram representados, e nós próprios tivemos com a nossa representação da marca Centro de Portugal, neste que é o seu caminho e o seu processo para a internacionalização, e o enoturismo que é cada vez mais um dos desígnios com que Portugal se quer posicionar. Portugal já há anos a esta parte, 2019, traçou a meta de podermos ser e querermos ser o melhor destino do mundo para o enoturismo. Temos bons argumentos para jogarmos este jogo do enoturismo mundial. Lembrar, Carlos, que, por exemplo, nós temos registadas em Portugal 252 castas autóctones, o que faz, de facto, de Portugal, provavelmente a par da Itália, um dos países com mais diversidade e maior número de castas para a produção do vinho, e de há uns anos a esta parte, o vinho associado àquilo que é a sua matriz cultural e, sobretudo, àquilo que é a capacidade e a experiência de podermos ter visitas aos nossos vinhedos, visitas às nossas adegas, e isso tem feito aqui um elemento catapultador daquilo que são as dinâmicas de investimento e também aquilo que são as dinâmicas associadas à atividade turística. Isto é, tivemos durante muitos anos o processo de fabrico do vinho, todos nós conhecemos, ou a maior parte de nós conhece, aliás, estamos em pleno coração da Bairrada. A região centro tem 5 regiões vitivinícolas, a Bairrada, o Dão, a Beira Interior, o Médio Tejo e os vinhos de Lisboa, uma vez que a sede dos vinhos de Lisboa está em Torres Vedras, e Torres Vedras está no coração do centro de Portugal. Mas dizia que temos para já a possibilidade, e é muito fácil nós associarmos castas e denominações nestas 5 regiões, quase, Carlos, que se convidarmos a ti e convidarmos aqueles que nos estão a ouvir a fazerem uma pequena deambulação pelas 5 regiões, temos pessoas, temos castas, temos vinhos, néctares, temos vinhedos, temos morfologia, temos terroir completamente diferente. Basta fazermos, olha, aqui onde estamos, no coração da Bairrada, passando pelo Dão até à Beira Interior, e passamos aqui dos nossos arintos, da nossa Baga, até às nossas Torigas, aos Encruzados, e depois às Sírias da Beira Interior. Portanto, estamos a falar só neste processo tão curto, de cerca de 150 km de distância, temos configurações completamente diferentes. E é esta riqueza que está associada hoje ao mundo do enoturismo. Portanto, em muitos casos e em muitos países, a África do Sul nisso foi pioneira, temos hoje um aproveitamento comercial e empresarial da fileira do vinho, que já não se esgota apenas na produção, na distribuição e na venda do vinho, mas essencialmente na apreciação, naquilo que é o conhecimento do terroir, da explicação como é que se faz o vinho, e sobretudo juntarmos a isto. A cadeia do enoturismo tem o vinho, naturalmente, tem a componente do alojamento, tem a componente da restauração, tem a componente da loja, tem a componente dos eventos e tem a sua ligação àquilo que são depois outros produtos turísticos que estão associados à fileira do enoturismo. E em muitos casos, a começar pelos exemplos que já dissemos, representam hoje uma fileira que tem tanto ou mais valor do que tem a fileira do vinho, tal qual nós a conhecíamos no modo clássico. E, portanto, dizer-te que este encontro mundial é a segunda vez que acontece em Portugal. Obviamente que estivemos lá com as nossas 5 CBRs e tivemos também com a nossa marca Centro de Portugal, e posso dizer que depois destes encontros que terminaram dia 22 ontem, começaram aquilo que nós chamamos os post-tour. O que é que são os post-tour? São esses agentes económicos internacionais que estiveram durante 2 dias e meio no Porto, no Soares do Reis e noutras salas em que foi feito aquilo que nós chamamos o business to business, no fundo é a operação comercial, e agora estão a conhecer as nossas regiões. Ontem mesmo recebíamos em Castelo Rodrigo, por exemplo, já uma delegação entre americanos, canadianos e há outras nacionalidades que estão a visitar o centro de Portugal. Portanto, fica aqui este registro. O enoturismo é um negócio de presente e futuro. É uma boa forma de aproveitarmos os nossos recursos, de valorizarmos a nossa paisagem e mais do que isso, de podermos colocar pessoas em sítios que normalmente estavam fora dos circuitos turísticos. Há hoje uma grande apetência para isto. Há hoje um poder de compra associado. Estas pessoas normalmente compram muito vinho. Há dias tive essa experiência. Alguém que, posso dizer, um número quase simbólico, mas é significativo, de um destes operadores que ficou tão enamorado por alguns vinhos que comprou cerca de 600 euros em vinho de imediato e, portanto, levou vinhos para o seu país de origem. Portanto, o que significa que há aqui uma capacidade enorme de podermos rentabilizar. Finalmente, a ideia, quando pensamos nestes territórios, pensamos desde o litoral até bem, bem à nossa linha de escala que faz a ligação ou que faz a separação da fronteira com a Espanha. Portanto, é um produto turístico que se pode utilizar, que se pode usufruir o ano inteiro, em todo o território e tantas vezes quantas vezes que as pessoas quiserem.
Sem dúvida, sem dúvida. E eu só quero aqui recordar a forma tão simples como o Pedro Machado, na semana passada, nos mostrou o que é que este setor mexe em termos de economia, independente. Para beber um vinho, Pedro, agora vou tentar copiá-lo, é necessário um copo que é feito de vidro que é feito... Não, foi fabuloso, Pedro. Parabéns por essa analogia, para nos dar a entender, para nós percebermos todos, que andamos muito distraídos, infelizmente, da importância desta atividade. E já que falamos de vinho como um produto turístico, há outro de que Portugal também se orgulha muito, que é o turismo religioso. E por aquilo que eu fui vendo pelas notícias, a questão do aeroporto continua em cima da mesa, ainda não desistiram.
Carlos, nós estamos no 11º ano. Aliás, vinho e religião, se me perdoem, sem qualquer analogia, digamos, extremada, tem muito a ver. Aliás, o nosso ritual da missa tem sempre o vinho presente.
Sem dúvida.
Obviamente, metaforicamente, claro. Mas dizia-te que o 11º encontro de workshop religioso é muito significativo. Traz a Fátima mais de 130 buyers, mais de 130 operadores de várias partes do mundo, dos 4 cantos do mundo que vão estar. Este ano juntou-se um segundo congresso. É o 20º congresso do turismo religioso e sustentável. Portanto, esta ideia da sustentabilidade, no caso do turismo e do turismo religioso, tem 20 anos, Carlos. Portanto, não é matéria que tenha caído agora nas agendas, ou por simpatia, ou porque estamos em campanha eleitoral, antes pelo contrário. E faz com que Fátima seja, de facto, o coração do mundo do turismo religioso nestes dias. É particularmente importante, desde logo, pela valorização que tem direta do nosso turismo religioso. Em segundo lugar, porque não é apenas o turismo mariano, não são apenas as cidades-santuário que estão implicadas neste conjunto. Estamos a falar do eixo do turismo religioso, estamos a falar do turismo judaico, uma vez que é a terceira vez que acontece nesta ligação entre o workshop do turismo religioso e a ligação ao turismo judaico com o seu epicentro na cidade da Guarda, que também é parceira, e que junta aqui muitos parceiros, a nossa Turismo do Centro, a nossa ARPT, Centro de Portugal, a Comissão de Coordenação, o Turismo de Portugal, os vários agentes, no caso a ACISO, que é a associação que coordena este congresso e o organiza, que é a Associação Comercial e Industrial de Ourém, a par, obviamente, de um conjunto da Câmara Municipal da Guarda, que também é parceira do evento, e que junta em Fátima mais de 300 pessoas que ainda ontem fizemos a sessão de abertura. Eu estive presente em vários momentos, inclusive no jantar que foi no município de Torres Novas, porque tem depois esta capacidade de também drenar para os municípios à volta. Em segundo lugar, porque o turismo religioso hoje, mas já o era, é sempre uma ligação muito forte à espiritualidade e à componente cultural. E o mundo hoje tem esses desafios. Aliás, tivemos a oportunidade de falar ontem sobre isso. O reitor do santuário, o padre Carlos Cabecinhas, também é um dos intervenientes na nossa cerimónia de abertura, dos desafios que se colocam hoje à humanidade e, em particular, aqueles que são mais emergentes e mais evidentes. O caso da própria compostura daquilo que significa hoje este, o ser homem no mundo e muito em particular com aquilo que são os atentados que se vêem todos os dias, que é, estamos a praticamente uma semana, aliás, há um dia de fazer 2 anos, que foi no dia 24 de fevereiro de 2022 que começou esse ultraje do ataque da Rússia à Ucrânia, então estamos com 2 anos de guerra, com quantas vidas se perderam, estamos com 6 meses de guerra em Israel, o Azerbaijão e a Arménia já há anos que andam em guerra, e portanto o mundo tem de facto desafios. E o turismo espiritual chama no fundo a atenção para isto e mobiliza ou tenta mobilizar pessoas do mundo inteiro para esta infeliz realidade. E no caso do turismo sustentável e religioso, é essencialmente com os países da América Latina. Tínhamos lá argentinos, chilenos, bolivianos, o Paraguai era o destino convidado. Estava a ministra do turismo do Paraguai também ontem connosco, em Fátima. E, portanto, Fátima é cada vez mais este centro do mundo. É uma fileira que tem cada vez mais adeptos, porque cada vez mais envolve pessoas do mundo inteiro, até pelas circunstâncias da atualidade que estamos a viver, mas mais do que isso também, porque acaba por ser um turismo que cruza, como faz cross-selling com outros produtos turísticos. Já falámos da cultura, podemos falar da gastronomia, do turismo ativo, da natureza, até porque depois, a partir de Fátima, normalmente há circuitos que se estabilizaram, uns do património mundial, Tomar, Batalha, Alcobaça, outros mais ligados a centros históricos, o caso de Óbidos, mas também agora já a montante com a cidade de Tomar e não só, no caso com muito associado àquilo que é a presença judaica, nomeadamente uma das sinagogas que lá temos, mas também a questão dos templários, e depois outras paragens, como é o caso de Peniche, Nazaré e não só. E, portanto, é de facto uma dinâmica que se criou, em que Portugal é o centro. Se o Norte foi o epicentro do enoturismo neste início de semana, o centro de Portugal é, neste momento, esse epicentro, alavancado, obviamente, nesta experiência que é o turismo religioso, o turismo espiritual, e onde Fátima é, claramente, o ponto de encontro do mundo inteiro.
E nós estamos aqui para partilhar precisamente todas essas preocupações, esses desejos e, naturalmente, os eventos que vão para ali surgindo. A BTL é incontornável, acaba por ser, digamos, que a nossa fitur. E pelos vistos, este ano, cada vez mais, quer as CIMES, as comunidades intermunicipais, quer os próprios municípios, em paralelo, estão a apostar. Perceberam-se, se calhar, agora, a importância desta feira, Pedro?
Sim, a BTL, vamos ver, Carlos, na próxima sexta-feira, como dizes, falaremos em direto da nossa Bolsa de Turismo de Lisboa, estaremos nesta semana, a previsão é que seja de facto uma feira importante para Portugal, é a nossa montra, é a nossa janela para o mundo, para nós, enquanto ARPT Centro de Portugal, estaremos mais focados na componente do negócio, da operação, estaremos com mesas de negócio a receber os cerca de 400 operadores internacionais, essa é a parte que nos interessa, porque no fundo somos e estamos como profissionais do setor, mas há essa componente também mais lúdica e mais demonstrativa daquilo que é hoje o envolvimento e a própria integração, quer das comunidades intermunicipais, quer dos municípios, na indústria do turismo. Todos perceberam duas coisas, Carlos. O turismo é uma indústria poderosa e para os municípios e para as comunidades intermunicipais percebem que 21 mil milhões de euros por ano significam PRR por ano, já falámos aqui, e é muito dinheiro. Portanto, é uma indústria poderosa no que diz respeito à sua capacidade para atrair e gerar riqueza. E, portanto, os municípios, cada um à sua moda, cada um na sua escala. Eu, por exemplo, este ano, Coimbra é o município convidado. Existe já a figura dos municípios convidados, que é uma figura muito recente. Tem 3, 4 edições. O ano passado foi Aveiro, este ano é Coimbra. E, portanto, existe já a figura do município convidado, dando assim visibilidade, em particular aquilo que é o envolvimento dos municípios, mas é também uma extraordinária forma, Carlos, não só de promoção e valorização, mas também da própria coesão social e coesão cultural, porque o turismo, uma vez que é feito de pessoas para pessoas, que gera tráfego de pessoas, nomeadamente a vinda de muitos estrangeiros, falámos aqui na sexta-feira passada, nós tivemos 70 milhões, nós somos 10 milhões de portugueses, tivemos 70 milhões de dormidas, em 2023, eles têm que estar por aqui, têm que estar por todo lado, e acabam por ser também fontes inestimáveis de podermos não só gerar riqueza e gerar desenvolvimento e contribuir também para que os nossos territórios possam ter dinâmicas. E, portanto, há essa dupla, existem outras seguramente, não vamos ter tempo, já são 9 horas, já passámos 1 minuto, mas dizer que, de facto, a expectativa é elevada. Num ano que passou todos os recordes de 2023 e um 2024 que, apesar desta configuração internacional da geopolítica, acaba por ser um ano muito promissor e Portugal tem todos os ingredientes para voltar a ter um grande ano turístico em 2024, mas sobre isso, Carlos, falaremos na próxima
semana. Na próxima semana. Continuamos aqui a ter dois formatos, até sábado é para profissionais, basicamente, e o fim de semana é para o público em geral. Continua a ser assim.
Não, neste caso até sexta-feira, Carlos, até sexta. Quarta, quinta e sexta é o modelo de profissionais, sexta da parte da tarde já abre ao público, normalmente às escolas, e a partir de sábado e domingo é essencialmente para o grande público, e portanto, como se costuma dizer, nós já lá fazemos pouca coisa. Depois é mais, obviamente, para os balcões e para aqueles que se posicionam do ponto de vista daquilo que é quer a entidade regional, quer os municípios, quer as comunidades intermunicipais, já será mais para essa área.
Às sextas-feiras com Pedro Machado, o apoio das cervejas Topázio e Onyx, com a garantia de qualidade da Praxis Beer. Vamos agora às sugestões para este fim de semana.
Olha, Carlos, vamos ao queijo, vamos à Serra da Estrela. Desta vez é a Guiar da Beira que vai fazer a sua festa-feira do queijo. Já tivemos ceia, já tivemos Setúrico. Este é o fim de semana do queijo Serra da Estrela. E já que falámos em anoturismo, por que não desafiar os nossos ouvintes? Olha, primeiro é provarem um bom vinho, com moderação, como não podia deixar de ser, mas que escolham uma das nossas 5 regiões vitivinícolas e possam conhecer um bocadinho daquilo que se está a fazer. Existem hoje empreendimentos extraordinários, bem plantados no coração das nossas vinhas, que são referências internacionais e que provavelmente muitos de vocês ainda não conhecem e tu, Carlos, provavelmente também ainda não conheces todos. Portanto, é aqui uma boa sugestão para ti também.
Seguramente. Deixa-me só já agora partilhar contigo, até porque este programa foi ajudando a crescer outros setores aqui no programa da manhã. A Serpa fez questão de nos convidar a divulgar a sua Feira do Queijo, que também é este fim de semana, a Feira do Queijo do Alentejo, que acaba por ser, digamos, que uma reunião dos melhores queijos produzidos em Portugal. Não apenas o queijo de Serpa, mas temos lá o queijo de Serra da Estrela, temos queijo da Madeira, temos... Mas foi com muito grato gosto que vimos Serpa a bater à nossa porta para também ajudar-nos a promover e a convidar, no fundo, Coimbra a visitar até o Alentejo.
A palavra à Serpa, então, Carlos. Nós temos extraordinárias relações com o Alentejo. Aliás, nós, o Centro de Portugal, trabalhamos em conjunto. Recentemente estivemos em Évora numa parceria com o Turismo do Alentejo e com o Turismo da Extremadura, com a parte internacional, e por isso fica aqui esse voto de sucesso para a Feira de Serpa.
Um abraço grande, Pedro. Tanto de hoje 8 dias em direto da BTL, com o apoio das cervejas Topaz e Onyx, provavelmente também vão estar por lá. Agora, em termos de despedida do Distrito de Aveiro, Rádio Soberania, um abraço enorme também do mundo, um bom fim de semana. Aproveitem o tempo que for possível. Não sei se vai chover muito, se vai chover. Neste momento Coimbra está com sol, em Aveiro não sei bem como é que está, mas fica aqui este convite.